Boa tarde a todas e a todos. Vamos então dar início à nossa audição, agradecendo desde já a oportunidade e a disponibilidade ao Dr. Adelino Calado, Presidente da Assembleia Geral da Associação de Diretores Andaep, não é assim? Pela sua disponibilidade para nos dar um contributo, para nos ajudar a fazer esta reflexão que, como sabe, decorre no âmbito da Comissão de Educação, este grupo de trabalho, e tem por missão refletir e procurar respostas ao problema da indisciplina em meio escolar. E por isso, agradecermos em nome do grupo, em nome de todos os grupos parlamentares, a sua disponibilidade para connosco fazer este trabalho de dissecação das causas e daquilo que leva ao fenómeno da indisciplina em meio escolar. A nossa metodologia é dar-lhe a palavra por 10 minutos iniciais. Depois desses 10 minutos, passarmos a palavra aos grupos parlamentares. Estão presentes o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Agostinho Santa e a Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira, pelo Grupo Parlamentar do PSD. Passar a palavra aos senhores deputados e depois dar-lhe novamente 10 minutos finais para responder às questões que os senhores deputados têm e os grupos parlamentares também. Por isso, sem mais demoras, passava-lhe a palavra.
Obrigado. Em nome da Associação, agradeço o convite para virmos aqui, para levantar algumas questões que nos preocupam muitíssimo. E nós fizemos uma recolha, ou temos falado em vários momentos e trabalhado em vários momentos o problema da indisciplina, que é um problema que está muito premente nas escolas. De qualquer maneira, a análise que nós fizemos, ou que temos vindo a fazer e continuaremos a fazer, aquilo que se passa nas escolas tem muito a ver com aquilo que se passa na sociedade. E, portanto, cada vez mais a sociedade entrou mesmo dentro das escolas. E algumas questões que nos preocupam muito e que nos têm vindo a preocupar têm-se refletido em questões muito práticas. Por exemplo, os alunos que são deixados à porta das escolas às 7 da manhã e depois só vão buscá-los às 8 da noite. E às vezes é preciso chamar a polícia ou chamar os pais para os irem buscar, porque ninguém os vai buscar. São deixados completamente à escola. Alunos que chegam sem pequeno almoço, com fome, que muitas vezes e cada vez mais um pouco escondido, ou seja, não é muito visível, os próprios familiares não gostam que se saiba, etc. E, portanto, acabamos por ter que ser nós, a pouco e pouco, vamos apercebendo dessas situações. Cada vez mais pais a pedirem auxílio à escola para falar com os filhos, para ajudá-los no sentido da educação dos próprios educandos, porque não conseguem falar com eles, porque não conseguem resolver casos gravíssimos. Brevemente, assim, uma questão breve: eu tive uma mãe que me chegou a semana passada, às 6 da tarde, a pedir para eu chamar a polícia para a filha a acompanhar para casa. Estes casos cada vez são mais, acontecem mais. Tudo isto, para além daquelas questões que já eram e cada vez são mais, no que diz respeito ao acompanhamento médico e psicológico dos alunos. Portanto, os pais, muitas vezes, porque não conseguem ter ninguém que fique com os filhos, porque não conseguem faltar ao seu emprego, vão entregar os filhos à escola, já estão doentes. Quando chegam doentes, nós depois temos que tirar a febre, ver, no fundo, fazer um pouco. Um pouco não, totalmente aquilo que é a tarefa normalmente da família, e depois encaminhá-los mesmo, e com eles ao médico, e com eles ao hospital, etc. Isto no que diz respeito a estas doenças mais vulgares, no que diz respeito àquelas mais psicológicas, aqueles problemas mais psicológicos. Esses problemas ainda são mais graves porque a detecção que é feita na escola muitas vezes é uma detecção primária e não há capacidade nem técnicos suficientes para poder fazer essa detecção, que é o acompanhamento depois psicológico e todo o resto. Por outro lado, e juntando a isto tudo, a cada momento a mediatização, os políticos, os jornalistas, o cidadão público foi desvalorizando a figura do professor e a função do professor. E isso tem-se refletido naquilo que é depois a atitude e o comportamento dos alunos e a forma como são encaradas e como estão. Com que os professores se debatem e com que nós temos que resolver. Nesse sentido, nós propunhamos três coisas rápidas. Uma de caráter mais político, se assim se pode dizer, e tem a ver com a valorização da função docente. o acreditar no professor como o elemento fundamental do processo educativo. Já foi, continua a ser, mas a sua função está um pouco desvalorizada por tudo aquilo que é muito mediatizado. São os erros dos professores que fazem nos exames, são as avaliações, não sei. Tudo isto muito mediatizado acaba por desvalorizar e tirar a autoridade do professor. E este é um trabalho que eu acho que é muito difícil, é amplo, vai demorar tempo, mas que acho que tem que ser encetado o mais rapidamente possível. Uma segunda questão, esta mais direta, mais de orientação, tem a ver com a organização dos grupos turma. Ou seja, aquilo que se propõe é que seja dada uma autonomia maior a cada escola, não no sentido de aumentar o número de turmas ou de diminuir o número de alunos por turma. Não vamos por aí, sabemos que isso é muito difícil, mas no sentido de dar autonomia à escola para, na organização das turmas, mexer quando pode mexer, como é evidente. Se tem 8 turmas, as 8 turmas têm que ter todas 26, segundo, senão não são aprovadas. Porque é que nós não podemos fazer 6 turmas a 30 e 2 a 10? E isto não é possível. Portanto, no fundo é uma orientação prática, acho que não é muito difícil, embora é uma orientação que neste momento é fundamental, porque as turmas, se tiverem 10 alunos, e embora tenha as outras todas com 30, as turmas não são aprovadas. Portanto, é bom, que seria interessante que fosse dada esta autonomia de gestão das próprias turmas dentro do global dos alunos. E uma terceira, esta legislativa, que é, tendo em conta todos os problemas enunciados anteriormente, que é dar corpo real àquilo que já está estipulado na Lei 51, portanto, no Estatuto do Aluno, no seu artigo 35, em que se diz que as escolas podem organizar equipas multidisciplinares. Aquilo que nós pedíamos era que não é podem, é têm que ter em cada escola equipas multidisciplinares. E chamamos de equipas multidisciplinares a um psicólogo clínico, uma assistente social e a saúde escolar, que morreu há muitos anos, como sabemos, mas que era fundamental ter na escola. É fundamental neste momento para podermos resolver minimamente e encaminhar como deve, em cada escola, existir esta equipa multidisciplinar que permita resolver a maioria das situações que vão acontecendo. E ficava, por exemplo.
Bom, agradeço-lhe a sua objetividade e ir direito ao ponto, como se costuma dizer, daquilo que são as nossas preocupações, daquilo que é objeto de reflexão e de trabalho também deste mesmo grupo. E de certo que esta perspectiva da própria, enfim, da superestrutura também, não é? Coordenadora da escola, nos ajuda a casar aquilo que tem sido alguns elementos aqui deixados e aquilo que tem sido algumas recomendações aqui deixadas por todas as entidades ouvidas. Passar a palavra aos senhores deputados, senhora deputada Maria Conceição Caldeira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, senhora Presidente. Senhor Presidente, cumprimento o senhor Presidente e os senhores e as senhoras deputadas. Um cumprimento especial ao doutor Adelino Calado, apesar do senhor Presidente já ter falado em nome dos grupos parlamentares aqui presentes neste grupo de trabalho, mas também, no pessoal, agradecer realmente a disponibilidade para partilhar connosco a sua experiência, os seus conhecimentos e ajudar-nos a refletir sobre uma problemática que a todos nos preocupa, porque ela põe em causa o sucesso educativo dos alunos, que é o objetivo da escola. Há pouco falou na questão de... Eu sei que isso existe, também tenho conhecimento de que muitos encarregados de educação se sentem muitas vezes impotentes para conseguirem estabelecer um diálogo com os seus educandos ou filhos, e muitas vezes pedem a ajuda da escola para estabelecer essas pontes. De que forma é que... O que eu lhe perguntava é como é que acha que a escola pode responder a esse problema, de que forma é que os diretores de turma, que são sempre as pessoas que estão mais em contacto com os encarregados de educação, que formação é que eles têm para poderem fazer esta gestão de conflitos entre os encarregados de educação e os seus educandos. Também ainda no... estamos a falar em formação e no âmbito da formação contínua e em audições anteriores foi-nos aqui falado que há efetivamente, e todos nos apercebemos, apesar de muitas vezes serem empolados pela comunicação social, mas percebemos que há um aumento da indisciplina, quer em sala de aula, no recreio, e que se as escolas estão a equacionar, ou a própria associação, promover ações de formação para o pessoal docente e não docente, na gestão de conflitos que já falamos, na gestão dos espaços de sala de aula, da gestão do recreio, portanto, se isso está pensado. Falou também numa maior autonomia das escolas na constituição das turmas. Não sei até que ponto é que o número de alunos pode potenciar esses casos de indisciplina, mas, embora teoricamente concordo com o que disse de haver uma maior autonomia para que possam gerir o número o número por turma, havendo efetivamente uma autorização para constituírem turmas com aqueles alunos dentro das regras, mas haver essa flexibilidade. Bem, parece-me que nas escolas de pequena dimensão isso será muito, muito complicado de fazer, não é? Só havendo muitas turmas de cada ano, se calhar isso poderá ser feito. Não sei se percebi bem o que é que pretendia com isso. Acho que em grandes escolas que isso seria possível, em escolas mais pequenas parece-me que seria mais difícil. Mas, de qualquer maneira, gostaria de que dados é que tem, se é que tem, em relação ao aumento da indisciplina como consequência do aumento de alunos por turma. Penso que eram as questões principais que lhe queria colocar neste momento, uma vez mais agradecendo a sua presença aqui. Obrigada.
Bem, Sr. Deputado Agostinho Santa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas. Cumprimento especial ao Sr. Dr. Adelino Calado e à associação que representa diretores de escola. Como disse, no fundo, as nossas intervenções são um bocadinho balizadas por a sua primeira intervenção. Aquilo que disse está dito, na maior parte das situações é o resultado e o reflexo daquilo que tem sido o vosso contacto direto com a mão na massa destas coisas e que a complexidade do fenómeno da indisciplina e da violência nas escolas é mais conhecido. Também sabemos, e ninguém ignora isso, que este problema não é apenas um problema conatural aos atores mais imediatos da ação educativa, como são os professores, como são os diretores, como são o pessoal não docente, embora tenham uma importância fundamental, é evidente que a comunidade é alargada e no seu espectro maior, designadamente aquilo que tem a ver com a relação com as famílias, tem uma importância muito grande neste assunto, neste tema. Portanto, isso não há dúvida nenhuma. Agora, aquilo que eu lhe coloco e que acho que todos nós devemos colocar é que isso é o diagnóstico. Essa é a situação de diagnóstico. Nós sabemos que a escola é também reflexo da sociedade, é intervencionada e interventora. Estas coisas todas que nós nos habituamos aos pedagogos e gente que trata destas coisas, que foi dizendo. Agora, temos que o entender é como ponto de partida. O que é fundamental é percebermos até que ponto depois a escola, por si própria, independentemente, não quer dizer que a ação não deva ser conjugada, porque acho que é fundamental que seja conjugada. Mas também me parece, e essa é a primeira questão, se não considera que a escola por si só, independentemente das dificuldades, de onde vêm as dificuldades, diagnosticada que seja a situação, se a escola não deve ela própria investir mais em medidas, primeiro de perceber qual é o problema e depois criar medidas de prevenção destas situações. É evidente que há muitas questões a levantar e vamos ver se consigo levantar três ou quatro que me parecem essenciais. A primeira, falou na questão das equipas, falou na questão do estatuto do aluno e ética escolar, a propósito do artigo 35 da lei 51/2012, a propósito das equipas multidisciplinares. E falou aí bem. Eu acho que não pode ser uma norma, como diz, e também bem, uma norma mais ou menos inócua. O simples facto da utilização do verbo poder em direito, em situação jurídica, não é fácil. Quer dizer, a partir do momento em que se pode, é preciso perceber-se os critérios em que se pode e os critérios em que não se pode, e principalmente, como diz bem, os critérios em que se deve. O que eu lhe pergunto muito, acho que é quase do mundo da naturalidade nós percebermos que estas coisas, sendo um fenómeno complexo, a resposta tem também que ser complexa. Não tem que ser complicada, tem que ser complexa e tem que ser múltipla e tem que envolver, como é evidente, todos aqueles que podem fazer alguma coisa. A partir do momento em que se percebem que o próprio diploma legal percebe da importância da existência de médicos, ou seja, da atuação clínica neste aspecto, da atuação psicológica, da atuação da assistência social e muitas outras, para além dos professores e do pessoal não docente, o que se pergunta é: acha que estas equipas multidisciplinares, da forma como estão reguladas, era assim que devia ser? Primeiro, ou seja, se necessita destes intervenientes todos, todas as escolas têm que ter isto, ou se realmente, uma vez mais, a cada caso, a sua resolução, e que tem a ver com a temática da autonomia das escolas. A pergunta que lhe faço é: este simples facto de existir um vocábulo podem, que realidade é que criou? Isso é que a nós nos interessava saber, ou seja, as escolas podem. O que lhe pergunto é: mas podem mesmo? Em que condições é que podem? Mas podem fazer contratação de pessoas? Quais são os limites? Quais são as limitações? E se não o puderam fazer, o que é que acontece neste momento? Mas quantas, há dados que nos podem dizer quantas escolas é que têm equipas multidisciplinares? Primeira pergunta. Segunda, há dados que nos permitam dizer quantas escolas disfarçam que têm equipas multidisciplinares? Ou seja, criam um tempo letivo para que meia dúzia de pessoas se juntem e criam... E há escolas que mesmo assim nem sequer disfarçam e não têm mesmo equipas multidisciplinares. Portanto, há três situações possíveis, que são aquelas que eu enunciei. Há dados que nos permitam perceber isso? Até para perceber se realmente este mecanismo de combate à indisciplina e à violência, se as escolas as estão a utilizar ou não estão, se é por culpa delas, se é por culpa da tutela. E já que estamos a falar de tutela, é importante também percebermos a relação que as escolas estabelecem sobre esta temática com a própria tutela. Antigamente existia o gabinete de segurança, que ia respondendo mal ou bem, a maior parte das vezes mais mal do que bem, e eu contactei muito de perto com essas situações durante uma parte muito grande da minha vida, portanto sei bem daquilo que estou a falar. O que se pergunta é, percebe-se que do lado da tutela, daqueles que vos tutelam, esta é a preocupação? E que resposta, além de criar o tal normativo do estatuto do aluno, que resposta é que tem sido dada a estas situações? Vocês têm conseguido fazer com que percebam que realmente é fundamental que as escolas tenham condições para criar mecanismos de combate à indisciplina e à violência escolar? Depois, uma outra situação. Aquela questão da organização de grupos-turmas parece também uma coisa muito evidente. E quem acredita a sério na autonomia das escolas é mesmo evidente. Independentemente depois de nós percebermos, que já sabemos que há teóricos que dizem que o número de alunos tem influência, outros que dizem que não tem, independentemente disto, é preciso que se atribua às escolas a capacidade de elas próprias serem capazes de definir as suas próprias importâncias e a importância das medidas que colocam. O que eu diria era que, mas para isto é preciso acreditar na autonomia das escolas. Esse é um pressuposto. E não me parece que neste momento estejam a ser dados passos, aliás, com algumas das coisas que têm acontecido nos últimos tempos, de que realmente o reforço, o sentido seja no reforço da autonomia das escolas, mas é noutros sentidos, que não sei se serão bons, se serão maus, nós cá estaremos para os debater, mas que o sentido não tem sido realmente o da criação da autonomia das próprias escolas. Há muitas outras situações que, eu não sei, Sr. Presidente, ultrapassei o tempo?
Estou...
Ah, então, deixe-me só ver se tenho aqui mais alguma coisa. A questão de reforçar o problema do pessoal não docente, como é evidente. O próprio Estatuto do Aluno define responsabilidades, e de todos os atores, desde a família, a comunidade escolar, desde os professores, pessoal não docente, diretores de escola, portanto, todos eles têm deveres, têm obrigações acerca desta problemática. O que se pergunta é, o pessoal não docente não terá, até porque está em todo o território da escola, do recinto escolar, são se calhar os únicos que conseguem estar, não cada um em todo o território, mas ter um conjunto de pessoas que ocupam o espaço e ocupam o tempo dos alunos, ou seja, que estão em proximidade com os alunos. O que se pergunta é, As escolas têm criado condições, ou têm condições dentro do corpo docente, não docentes que têm, para transformá-los eles próprios em preventores, ou não sei se a palavra existe, mas se não existe, passa a existir no meu vocabulário, desta situação de indisciplina. Isto tem a ver com o número de alunos por escola, eles são suficientes, são usados, mesmo que sejam suficientes, eles são usados para este fim? As escolas têm esta preocupação? E para isso são formados? Porque não basta também usá-los, às vezes até é pior emenda que o soneto, são formados nesse sentido. É possível, eles têm condições para atingir o efeito útil para que são disponibilizados para esta função? Já sei que está aí com o dedo. Muito obrigado.
Muito bem. Senhora Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, também saudar a presença nesta audição e agradecer também a exposição que nos fez. Gostaria de começar por comentar e também acompanhar algumas das preocupações que colocou aqui. Designadamente nesta ligação que faz e que é justa entre o que se vive nas escolas e a atual situação que temos, situação económica e situação social das famílias, que se reflete naturalmente nas escolas. E também falar aqui em relação às propostas que coloca, por exemplo, da valorização da função docente, da valorização dos professores, da valorização da carreira dos professores, do papel dos professores nas escolas, que de facto não tem sido valorizada até fruto de um conjunto de opções políticas que têm sido tomadas e que, nomeadamente até com esta questão, não é, da prova de avaliação, que a posição do PCP também é publicamente conhecida em relação a isso, e que de facto nós também entendemos que a valorização dos professores e de outros intervenientes na escola pública é também fundamental para um combate às situações de indisciplina e às situações até de violência em meio escolar. Dizer neste seguimento que o PCP propôs já a criação, e vai também de encontro ao que colocou aqui, a criação de gabinetes pedagógicos de integração escolar. Gabinetes pedagógicos que são exatamente equipas multidisciplinares, que contavam com psicólogo, com outros profissionais de ciências da educação, com um animador, com um assistente social, com um professor, um representante dos professores da escola, um representante dos funcionários e um representante dos alunos. No sentido até de pensar, refletir e promover medidas ativas e proativas de dinamização de atividades numa vertente sociocultural, mas também de acompanhamento a alunos que tivessem sido sinalizados e que necessitassem exatamente desse acompanhamento. Dizer que também entendemos que muitos problemas que a escola pública se debate neste momento, que a solução passaria também por um reforço de um ponto de vista de funcionários, dos chamados agora assistentes operacionais, mas de um ponto de vista de contratação efetiva desses mesmos trabalhadores. Porque o que nós estamos a assistir em todas as escolas públicas, e acho que não estarei muito longe da verdade se disser que não haverá hoje uma única escola pública neste país que não abra portas sem um contrato de emprego e inserção a assegurar aquela que é aquilo que é uma necessidade permanente de uma escola, e de facto a resposta passa também por essas pessoas não andarem rotativamente todos os anos a serem substituídas e a terem elas que se adaptar aos alunos e os alunos adaptarem-se também a pessoas novas todos os anos. Colocou aqui também a questão da organização de turmas e neste aspecto dizer que o que nós defendíamos era de facto uma redução efetiva do número de alunos por turma e isso implica mais professores, naturalmente nas escolas, mais profissionais da área da educação, mais técnicos, mas que era também uma forma de promover e de melhorar até o processo de ensino-aprendizagem, de promover e de melhorar até a capacidade de um professor acompanhar um processo individualizado de um aluno, porque de facto com 20 ou 25 ou com 30 alunos em sala de aula, dificilmente um professor conseguirá dar a atenção necessária a um determinado aluno que apresenta algumas características ou mais dificuldades numa determinada matéria. E dizer também que valorizamos aqui a sinalização que fez relativamente aos alunos que chegam às escolas com fome, que resulta também da situação social que temos, de um aumento do desemprego e de um aumento da pobreza, que aliás os últimos números do INE refletem bem a realidade económica e social que temos, mas que também não está aqui por acaso. Mais uma vez, e nós gostaríamos de deixar-se vincado, resulta de opções políticas e de opções políticas de quem tem estado no governo nos últimos 38 anos. E dizer também que nesta questão que coloca dos horários e dos alunos que passam 10, às vezes 12 horas numa escola, que também ela não está desligada daquela que é uma situação laboral, de desregulação dos horários de trabalho muito dos pais, e de uma dificuldade que é assumida, e nós tivemos recentemente um conjunto de audições sobre as questões de promoção de natalidade, em que foi sinalizado, de facto, a preocupação de um conjunto de entidades com o facto de os pais não poderem, não terem horário, não haver a possibilidade de fazer a conciliação entre a vida familiar e profissional e a vida também de acompanhamento aos filhos nas escolas. Entendemos que a resposta a este fenómeno tem que ser necessariamente ampla e integrada, que não passa por a resposta da primeira linha, não deve ser uma medida repressiva, mas devem ser sim tomadas medidas de prevenção, de acompanhamento e de intervenção para a inclusão de todos os alunos. Pronto. O que gostaríamos de colocar é se considera de facto que essa seria a abordagem melhor para o fenómeno e se considera que a criação deste gabinete que eu disse que o PCP propôs, seria também ela uma solução, um gabinete por escola ou por agrupamento de escolas, seria também ela uma solução ao fenómeno que temos nas escolas, e também dizer se, efetivamente, diminuindo o número de alunos por turma, e essa é uma medida política que é possível tomar, haja vontade política para tal, não é? Se, efetivamente, a diminuição do número de alunos por turma não ajudaria substancialmente também os professores e a própria relação dos alunos em sala de aula. Muito obrigada.
Senhora Adelino Calado, doutora Adelino Calado, tem agora a palavra por 10 minutos para responder às muitas perguntas que felizmente teve da parte dos senhores deputados. Faça favor.
Obrigado pelas perguntas. Foram muitas e difíceis algumas de responder. Eu se calhar ia responder uma a uma, ou tentar pelo menos responder uma a uma. Relativamente a se a escola deve ou não investir em mais medidas de prevenção, eu acho que a escola deve investir mais medidas de prevenção, em termos abstratos, em termos teóricos, acho que sim. Em termos práticos é impossível. E depois, mais à frente, iria explicar um bocadinho mais da impossibilidade do caso. As equipas devem ou não ser iguais. E agora aqui um pouco, juntando um pouco três questões, a formação do gabinete e a questão das equipas multidisciplinares que são referidas no Estatuto do Aluno. É evidente que há escolas e escolas, e cada escola é um caso. Daí que, e eu não queria fugir à matéria de onde estamos, mas penso que a descentralização nesta área se calhar poderia ser uma boa solução para resolver algumas questões municipais. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sou de um agrupamento de escolas de uma zona, quando eu digo sempre qual é a zona, é uma chatice, porque eu sou da linha do Estoril. Mas a linha do Estoril, já agora tenho que fazer um parênteses, a linha do Estoril, 64% dos alunos da linha do Estoril estão no ensino privado. Portanto, quando falamos na linha do Estoril, só 46% da população é que está no ensino público. Se fizermos comparação com outros concelhos do interior, se calhar temos mais dificuldades na linha do Estoril nas escolas públicas do que têm as do interior. Mas isto foi apenas um parênteses. De qualquer maneira, parece-me, e no nosso concelho, temos trabalhado, como não há possibilidade de contratação, não posso contratar psicólogos, não posso contratar técnicos, não posso contratar um professor para estas equipas, portanto, a única coisa que podia fazer era utilizar o crédito da escola. Aquilo que tem acontecido é, com os meios que a escola tem e com parcerias que têm vindo a ser feitas, é possível ir resolvendo as situações. E as situações têm vindo a ser todas resolvidas em praticamente todos os municípios e todos os concelhos, com muito esforço de coordenação, que é feito normalmente pelas direções dos agrupamentos. Em conjunto com quem? Com os centros de saúde, com IPSS que funcionam na zona, enfim, têm vindo a ser pontualmente resolvidos os casos, e todos eles são feitos, mas sem um caráter de proximidade que às vezes era necessário, ou seria necessário. Claro que se estas equipas multidisciplinares fossem, ou o gabinete, como propôs há pouco, se houvesse um gabinete que dentro da escola funcionasse, eles já existem em todas as escolas. Normalmente, na minha escola, por exemplo, chama-se gabinete de acompanhamento disciplinar. Ele já existe. Agora, de facto, quem lá está são professores que têm, ou que têm uma hora a mais, ou uma hora a meia, ou seja, não são professores especialistas nestas áreas, e em muitos casos carecia de uma especialização mais profunda nestas áreas, não só na área da saúde, mas também na área da assistência social, se assim se pode dizer. Portanto, daquelas áreas em que os professores não são mesmo especialistas. O número de alunos por turma. Eu lamento dizer, mas eu acho que o número de alunos da turma não é muito relevante nem disciplina. E do meu ponto de vista pessoal, também não é relevante no aproveitamento. E aqui vou ter que individualizar para dar uma noção mais clara da minha opinião. Eu sou o diretor do Agrupamento de Escolas de Carcavelos. O Agrupamento de Escolas de Carcavelos, em 2003, tinha 400 alunos e agora tem 2.500. Em 403 alunos, eu tinha uma taxa de retenção à volta dos 40%, 50%. Agora tenho uma taxa de retenção de 3%. As turmas deixaram de ter 20 alunos e passaram a ter todas 30. Portanto, o número não é muito relevante, é importante. E é importante nestes casos de indisciplina. Porque é que nós propusemos há pouco, e estávamos a propor a situação das turmas 10? Não é relevante o número de alunos por turma, exceto se nós tivermos que ser mais específicos a tratar determinados casos, quer eles sejam de aproveitamento, quer eles sejam de indisciplina. Eu tenho, na minha escola, uma turma de alunos super indisciplinados, não sei se posso dizer isto, mas dois com pulseira eletrónica, muito complicados, estou numa turma de 12 alunos. Porquê? Porque é necessário um acompanhamento mais perto desses alunos. Não quer dizer que o aproveitamento deles não venha a ser muito bom, mas do ponto de vista da disciplina eles precisam de um acompanhamento diferente. E é tão grave quando há problemas de indisciplina como é grave o problema do aproveitamento. E nesses casos deveria haver a capacidade, e daí que eu tenho e nós na associação achamos que deve ser dada a capacidade aos diretores das escolas e às direções, como já existem para a formação de vocês ouviram falar, Turma Mais, o projeto Fénix, ou seja, não seria necessário, não deve ser necessário, do nosso ponto de vista, aderir a estes projetos para poder fazer turmas mais pequenas para resolver problemas. Deveria ser dada a capacidade às direções para, em cada momento, poderem criar este tipo de turmas, mesmo com escolas pequenas, a não ser que haja só uma turma, mas aí terá que ser um tipo de projeto Fénix, em que o aluno sai e depois entra, portanto, mas isso está consignado. Agora, na generalidade das escolas em que há mais do que duas turmas, há casos em que há duas turmas, há 40 alunos. Uma tem que ter 26, no mínimo, e a outra tem os outros 14. Porque se fizer com 40 alunos, se fizer duas de 20, não é possível. Portanto, não é autorizado. E esta maleabilidade é que eu acho que poderia ser tida em conta. Não deve a escola investir em mais medidas de prevenção? E aqui juntava a formação contínua, não é? Portanto, tem havido em todos os centros de formação várias ações de formação no sentido de trabalhar em disciplina, como é que se lida com alunos na sala de aula, como é que se lidam com problemas, gestão de conflitos, etc, etc. A grande maioria, mais de 80%, são ações de formação contínua pagas. Portanto, que são creditadas, mas têm que ser pagas pelos professores. E, portanto, é preciso haver aqui assim uma motivação extra ao professor para se inscrever na ação de formação e retirar aquilo que deve ser retirado. No que diz respeito ao pessoal não docente, essas ações vão sendo feitas. Vão sendo feitas escola a escola, agrupamentos de escolas que se vão juntando através dos centros de formação e Não tantas quantas se calhar seriam desejar, mas essa formação vai sendo feita. Outras medidas que vão sendo feitas no sentido da prevenção têm sido muito pontuais. Não há uma linha de orientação comum aos agrupamentos todos. Há medidas que vão sendo assumidas em várias escolas, eu tenho algumas e conheço outras, por várias escolas vou passando, mas passam por trazer os pais mais à escola, dar mais autonomia aos alunos. Eu não queria falar só na minha, mas para explicar mais concretamente, se houver alguma pergunta, depois que eles respondem melhor. Os alunos da minha escola não há campainhas, portanto, eles têm que ser responsáveis por entrar. São responsáveis pelo livro de ponto, são eles que são responsáveis por qualquer problema. Quando chegam atrasados, têm que telefonar aos pais, os pais têm que responder e têm que explicar porque é que ele chegou atrasado naquele dia. Ou seja, esta responsabilização, corresponsabilização da escola com a família, tem vindo a ser cada vez mais, e em cada vez mais agrupamentos, uma medida que se tem refletido numa diminuição dos problemas disciplinares. Claro que eles vão continuar a existir, mas há uma diminuição no global dos problemas disciplinares com esta medida. Uma última questão, a relação com a tutela. Isso tem preocupação? Não sei. Não sei se tem preocupação, mas a relação é zero. Zero. E diria que em todo o país, não é só aqui. Acabado o gabinete de segurança, para o qual nós tínhamos que fazer algumas... De vez em quando tínhamos... Sempre que acontecia uma coisa qualquer, fazíamos um reporte do que aconteceu... Existia, e ainda existem algumas escolas, eu ainda tenho um segurança que era do Ministério, reformados da PSP, que eram colocados em escolas mais complicadas, faziam muita prevenção, mas fica por aí, não existe mais nada, não se fala nunca nesta questão da segurança. O reforço do pessoal não docente, e aqui ligando um pouco as duas coisas, eu acho que pelo menos eu estive numa reunião há pouco tempo, onde me disseram que está para publicação a alteração do despacho dos rácios de funcionários. Mas se fosse só para aumentar os que faltam, não vale a pena, foi exatamente aquilo que eu disse. Só não é, não sendo é muito bom, eu acho que a minha escola é muito bom exemplo em algumas coisas, noutras se calhar não é um bom exemplo, mas a minha escola sede, e eu tenho várias do agrupamento, mas a escola sede tem 1.900 alunos, eu tenho 9 funcionários. Deveria ter 34. E depois tenho meia dúzia que deveriam ser 11, mas só estão meia dúzia mesmo, 6, e FPs que vão rodando. Entram, saem. Aquilo que nós temos pedido, em todas as reuniões que temos tido, é que, já que existem contratos de inserção, se eles se mantêm lá um ano, se eles se mantiverem lá um ano, aquilo que nós propusemos já à tutela aqui, era que eles fossem integrados caso faltassem. Portanto, já foi feita a formação, eles já têm a formação toda no final de um ano, porque é que eles não ficam, porque é que eles vão de ir para o outro lado? Se eles quiserem, se a formação foi feita, vamos aproveitá-los, não vamos desperdiçar o tempo que está. Mas, de facto, neste momento, na generalidade das escolas, há algumas que têm pessoas a mais, ainda há, pelo país todo, mas na generalidade das escolas o rácio não está cumprido. Não está cumprido. E, portanto, é muito difícil colocar, como disse, a vigilância que é feita nos pátios e que é, no fundo, aquela prevenção primária que poderia ser feita pelo pessoal não docente, é impossível de realizar. Penso. Deixei para a última, a primeira questão, que era como pode responder a escola aos pedidos dos encarregados de educação. Como pode, eu digo como é que a escola responde. E eu acho que a escola, no seu todo, todas elas, ultrapassam muito aquilo que são as suas tarefas e as suas funções. Dois ou três casos, que não são meus sequer, mas que tive também conhecimento deles. Um miúdo que é diabético e que precisava de um acompanhamento mais perto, precisava de ir a consultas, e os pais não conseguiam. O diretor e as adjuntas é que viam o aluno todos os dias, faziam-lhe os exames, levavam o miúdo ao médico, traziam, porque ele não tinha capacidade, o pai não tinha capacidade financeira, porque estavam os dois desempregados e há muito tempo sem emprego, portanto não tinha capacidade. E este tipo de questões é mais que recorrente. E quer sejam professores, quer sejam funcionários, têm vindo ao longo destes últimos anos, principalmente, a ser mais... Eu costumo dizer que quer as pessoas, quer os funcionários, são mais pais do que a maioria dos pais. Deixou-se, está a cair muito em cima da escola a responsabilidade. Eu acho que nem é a responsabilização. É. Os pais não resolvem e depois a escola acaba por ter que resolver. E tem resolvido a maioria dos casos. Claro que com muitas dificuldades, claro que com muitas impossibilidades, mas vai resolvendo. Não consegue resolver mais porque também não há mais meios para poder encaminhar. Aquelas equipas um pouco mais especializadas, quer na escola, quer centralmente, se for necessário, central, autarquicamente, por exemplo, poderiam vir a responder a este tipo de soluções.
Peço desculpa, mas quando lhe coloquei a questão, era sobre o assunto que referiu na dificuldade que às vezes os pais... Portanto, na escola há uma intervenção coordenada com os problemas da indisciplina, tentando resolver esses conflitos com o aluno. O que me referiu, que na sua intervenção referiu, foi que por vezes os pais se sentem impotentes para lidarem com os seus filhos na questão da disciplina e pedem ajuda à escola. Era nesse campo que eu lhe estava a perguntar. Na questão da gestão dos conflitos, de forma se as escolas têm psicólogos e se podem dar ou não ajuda a esses pais a encontrarem um fio condutor para conseguirem dialogar com os seus educandos. Obrigada.
Muito bem. É que se abrirmos uma segunda ronda a todos os senhores deputados, depois vamos ter que abrir uma de dispor. Não, mas temos plenário daqui a 10 minutos, por isso é que se o Partido Comunista Português também não se opuser, enfim, com o direito aos mesmos 30 segundos, tudo bem, pode ser.
Muito rápido. Sim, é um bocadinho. Primeiro, agradecer as respostas que deu. Naturalmente que há aqui divergência de opinião, designadamente no que se refere ao número de alunos por turma, mas não, nem é isso que está em causa. E agradecer novamente o que colocou relativamente a esta resposta até de necessidades sociais que a escola vai fazendo, não é? Colmatando aqui falhas que existem e que são falhas estruturais. E dizer também é que... Mas é preciso discutir, de facto, a intervenção nas escolas, mas também é preciso discutir as mudanças estruturais que é preciso fazer de um ponto de vista da realidade económica e social que temos e que são elas também opções políticas. Pronto, e gostaria também de deixar aqui sinalizar isto, naturalmente agradecendo as respostas que nos deu, designadamente esta questão dos 9 funcionários nas escolas, quando deveriam ter 34, e depois também levantar a questão se calhar se o rácio é acertado ou não às necessidades das escolas, que na nossa opinião é um rácio muito injusto.
Em fase de inovação, eu não sei se quer em 1 minuto, 2 minutos, replicar alguma coisa, mesmo para terminar e para fecharmos a audição.
Sim, só para, em relação, percebi agora a pergunta. Em relação à tutela, nós já já manifestámos e continuamos a manifestar junto a Digeste as nossas preocupações, e aí vai continuar a ser uma das preocupações. Relativamente ao rácio, o rácio não estava adaptado e o novo nós não conhecemos. Sabemos que está para publicação, dizem que baixou, a única informação é que baixou. Mas não sabemos nada, não sabemos nada. Portanto, neste momento, estamos completamente fora do sentido.
Muito bem. Doutora Adelino Calado, uma vez mais, em nome do Grupo de Trabalho, obrigado pela sua disponibilidade, contributo e por nos ajudar a fazer aquilo que é a nossa missão, aquilo que é o nosso dever, que é garantir que daqui saem recomendações concretas. E, portanto, obrigado pela objetividade com que aqui deixou também algumas sugestões. Boa tarde a todas e a todos. Vamos, então, dar início à nossa audição. Agradecendo desde já a oportunidade e a disponibilidade ao Dr. Adelino Calado, Presidente da Assembleia Geral da Associação de Diretores ANDAEP, não é assim? Pela sua disponibilidade, para nos dar um contributo, para nos ajudar a fazer esta reflexão que, como sabe, decorre no âmbito da Comissão de Educação, este grupo de trabalho, e tem por missão refletir e procurar respostas ao problema da indisciplina em meio escolar. E por isso, agradecermos em nome do grupo, em nome de todos os grupos parlamentares, a sua disponibilidade para connosco fazer este trabalho de dissecação das causas e daquilo que leva ao fenómeno da indisciplina em meio escolar. A nossa metodologia é dar-lhe a palavra por 10 minutos iniciais, depois desses 10 minutos passarmos a palavra aos grupos parlamentares. Estão presentes o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Diana Ferreira, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Agostinho Santa e a Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira, pelo Grupo Parlamentar do PSD. Passar a palavra aos Srs. Deputados e depois dar-lhe novamente 10 minutos finais para responder às questões que os Srs. Deputados têm e os grupos parlamentares também. Por isso, sem mais demoras, passava-lhe a palavra.
Obrigado. Eu, em nome da Associação, agradeço o convite para virmos aqui para levantar algumas questões que nos preocupam muitíssimo. E nós fizemos uma recolha, ou temos falado em vários momentos e trabalhado em vários momentos o problema da indisciplina, que é um problema que está muito premente nas escolas. De qualquer maneira, a análise que nós fizemos, ou que temos vindo a fazer e continuaremos a fazer, aquilo que se passa nas escolas tem muito a ver com aquilo que se passa na sociedade. E, portanto, cada vez mais a sociedade entrou mesmo dentro das escolas. E algumas questões que nos preocupam muito e que nos têm vindo a preocupar têm-se refletido em questões muito práticas. Por exemplo, os alunos que são deixados à porta das escolas às 7 da manhã e depois só vão buscá-los às 8 da noite. E às vezes é preciso chamar a polícia ou chamar os pais para os irem buscar porque ninguém os vai buscar. São deixados completamente à escola. Alunos que chegam sem pequeno almoço, com fome, que muitas vezes e cada vez mais um pouco escondido, ou seja, não é muito visível, os próprios familiares não gostam que se saiba, etc. E, portanto, acabamos por ter que ser nós, pouco a pouco, vamos apercebendo essas situações. Cada vez mais pais a pedirem auxílio à escola para falar com os filhos, para ajudá-los no sentido da educação dos próprios educandos, porque não conseguem falar com eles, porque não conseguem resolver casos gravíssimos. Uma questão breve, eu tive uma mãe que me chegou a semana passada às 6 da tarde a pedir para eu chamar a polícia para a filha a acompanhar para casa. Estes casos cada vez são mais, acontecem mais. Tudo isto, para além daquelas questões que já eram e cada vez são mais, no que diz respeito ao acompanhamento médico e psicológico dos alunos. Portanto, os pais, muitas vezes, porque não conseguem ter ninguém que fique com os filhos, porque não conseguem faltar ao seu emprego, vão entregar os filhos à escola, já estão doentes. Quando chegam doentes, nós depois temos que tirar a febre, ver, no fundo fazer um pouco não, totalmente aquilo que é a tarefa, normalmente, da família, e depois encaminhá-los mesmo, e com eles ao médico, e com eles ao hospital, etc. Isto no que diz respeito a estas doenças mais vulgares, no que diz respeito àquelas mais psicológicas, aqueles problemas mais psicológicos. Esses problemas ainda são mais graves porque a detecção que é feita na escola muitas vezes é uma detecção primária, e não há capacidade nem técnicos suficientes para poder fazer essa detecção, que é o acompanhamento depois psicológico e todo o resto. Por outro lado, e juntando a isto tudo, a cada momento a mediatização, os políticos, os jornalistas, o cidadão público, foi desvalorizando a figura do professor e a função do professor. E isso tem-se refletido naquilo que é depois a atitude e o comportamento dos alunos e a forma como são encaradas e como que os professores se debatem e com que nós temos que resolver. Nesse sentido, nós propunhamos três coisas rápidas. Uma de caráter mais político, se assim se pode dizer, e tem a ver com a valorização da função docente. O acreditar no professor como o elemento fundamental do processo educativo. Já foi, continua a ser, mas a sua função está um pouco desvalorizada por tudo aquilo que é muito mediatizado. São os erros das pessoas que fazem os exames, são as avaliações, não sei. Não, tudo isto muito mediatizado acaba por desvalorizar e tirar a autoridade do professor. E este é um trabalho que eu acho que é muito difícil, é amplo, vai demorar tempo, mas que acho que tem que ser encetado mais rapidamente possível. Uma segunda questão, esta mais direta, mais de orientação, tem a ver com a organização dos grupos turma. Ou seja, aquilo que se propõe é que seja dada uma autonomia maior a cada escola, não no sentido de aumentar o número de turmas ou de diminuir o número de alunos por turma. Não vamos por aí, sabemos que isso é muito difícil, mas no sentido de dar autonomia à escola para, na organização das turmas, mexer quando pode mexer, como é evidente. Se tem oito turmas, as oito turmas têm que ter todas 26, segundo, senão não são aprovadas, porque é que nós não podemos fazer seis turmas a 30 e duas a 10? E isto não é possível. Portanto, no fundo é uma orientação prática, acho que não é muito difícil, embora é uma orientação que neste momento é fundamental, porque as turmas, se tiverem 10 alunos, e embora tenha as outras todas com 30, as turmas não são aprovadas. Portanto, é bom que seria interessante que fosse dada esta autonomia de gestão das próprias turmas dentro do global dos alunos. E uma terceira, esta legislativa, que é, tendo em conta todos os problemas enunciados anteriormente, que é dar corpo real àquilo que já está estipulado na Lei 51, portanto, no Estatuto do Aluno, no seu artigo 35, em que se diz que as escolas podem organizar equipas multidisciplinares. Aquilo que nós pedíamos era que não é podem, é têm que ter em cada escola equipas multidisciplinares. E chamamos de equipas multidisciplinares a um psicólogo, um psicólogo clínico, uma assistente social e a saúde escolar, que morreu há muitos anos, como sabemos, mas que era fundamental ter na escola. É fundamental neste momento para podermos resolver minimamente e encaminhar como deve, em cada escola, existir esta equipa multidisciplinar que permita resolver a maioria das situações que vão acontecendo. E ficava, por exemplo.
Bom, agradeço-lhe a sua objetividade e ir direito ao ponto, como se costuma dizer, daquilo que são as nossas preocupações, daquilo que é objeto de reflexão e de trabalho também deste mesmo grupo. E de certo que esta perspectiva da própria, enfim, da superestrutura também, não é? Coordenadora da escola, nos ajuda a casar aquilo que tem sido alguns elementos aqui deixados e aquilo que tem sido algumas recomendações aqui deixadas por todas as entidades ouvidas. Passar a palavra aos senhores deputados, senhora deputada Maria Conceição Caldeira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, senhora Presidente. Senhor Presidente, cumprimento o senhor Presidente e os senhores e as senhoras deputadas. Um cumprimento especial ao doutor Adelino Calado, apesar do senhor Presidente já ter falado em nome dos grupos parlamentares aqui presentes neste grupo de trabalho, mas também, no pessoal, agradecer realmente a disponibilidade para partilhar connosco a sua experiência, os seus conhecimentos e ajudar-nos a refletir sobre uma problemática que a todos nos preocupa, porque ela pode pôr em causa, aliás, pode não pôr em causa o sucesso educativo dos alunos, que é o objetivo da escola. Há pouco falou na questão de... Eu sei que isso existe, também tenho conhecimento de que muitos encarregados de educação se sentem muitas vezes impotentes para conseguirem estabelecer um diálogo com os seus educandos ou filhos, e muitas vezes pedem a ajuda da escola para estabelecer essas pontes. De que forma é que... O que eu lhe perguntava é como é que acha que a escola pode responder a esse problema, de que forma é que os diretores de turma, que são sempre as pessoas que estão mais em contacto com os encarregados de educação, que formação é que eles têm para poderem fazer esta gestão de conflitos entre os encarregados de educação e os seus educandos. Também ainda no... Porque estamos a falar em formação e no âmbito da formação contínua, e em audições anteriores foi-nos aqui falado que há, efetivamente, e todos nos apercebemos, apesar de muitas vezes serem empolados pela comunicação social, mas percebemos que há um aumento da indisciplina, quer em sala de aula, no recreio, e que se as escolas estão a equacionar, ou a própria associação, promover ações de formação para o pessoal docente e não docente, na gestão de conflitos que já falamos, na gestão dos espaços de sala de aula, da gestão do recreio. Portanto, se isso está pensado. Falou também numa maior autonomia das escolas na constituição das turmas. Não sei até que ponto é que o número de alunos pode potenciar esses casos de indisciplina, mas, embora teoricamente concorde com o que disse de haver uma maior autonomia para que possam gerir o número o número por turma, havendo efetivamente uma autorização para constituir em turmas com aqueles alunos dentro das regras, mas haver essa flexibilidade. Bem, parece-me que nas escolas de pequena dimensão isso será muito, muito complicado de fazer, não é? Só havendo muitas turmas de cada ano, se calhar isso poderá ser feito. Não sei se percebi bem o que é que pretendia com isso. Acho que em grandes escolas que isso seria possível, em escolas mais pequenas parece-me que seria mais difícil, mas de qualquer maneira gostaria de que dados é que tem, se é que tem, em relação ao aumento da indisciplina como consequência do aumento de alunos por turma. Penso que eram as questões principais que lhe queria colocar neste momento, uma vez mais agradecendo a sua presença aqui. Obrigada.
Bem, Sr. Deputado Agostinho Santa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas. Um cumprimento especial ao Sr. Dr. Adelino Calado e à associação que representa de diretores de escola. Como disse, no fundo, as nossas intervenções são um bocadinho balizadas por a sua primeira intervenção. Aquilo que disse está dito. Na maior parte das situações são é o resultado e o reflexo daquilo que tem sido o vosso contacto direto com a mão na massa destas coisas e que a complexidade do fenómeno da indisciplina e da violência nas escolas é mais conhecido. Também sabemos, e ninguém ignora isso, que este problema não é apenas um problema conatural aos atores mais imediatos da ação educativa, como são os professores, como são os diretores, como são o pessoal não docente, embora tenham uma importância fundamental. É evidente que a comunidade é alargada e no seu espectro maior, designadamente aquilo que tem a ver com a relação com as famílias, tem uma importância muito grande neste assunto, neste tema. Portanto, isso não há dúvida nenhuma. Agora, aquilo que eu lhe coloco e que acho que todos nós devemos colocar é que isso é o diagnóstico. Essa é a situação de diagnóstico. Nós sabemos que a escola é também reflexo da sociedade, é intervencionada e interventora. Estas coisas todas que nós nos habituamos aos pedagogos e gente que trata destas coisas, que foi dizendo. Agora, temos que o entender é como ponto de partida. O que é fundamental é percebermos até que ponto depois a escola, por si própria, independentemente. Não quer dizer que, não, que a ação não deva ser conjugada, porque acho que é fundamental que seja conjugada. Mas também me parece, e essa é a primeira questão, se não considera que a escola por si só, independentemente das dificuldades, de onde vêm as dificuldades, diagnosticada que seja a situação, se a escola não deve ela própria investir mais em medidas, primeiro de perceber qual é o problema e depois criar medidas de prevenção destas situações. É evidente que há muitas questões a levantar e vamos ver se consigo levantar três ou quatro que me parecem essenciais. A primeira, falou na questão das equipas, falou na questão do estatuto do aluno e ética escolar, a propósito do artigo 35 da Lei 51/2012, a propósito das equipas multidisciplinares. E falou aí bem. Eu acho que não pode ser uma norma, como diz, e também bem, uma norma mais ou menos inócua. O simples facto da utilização do verbo poder em direito, em situação jurídica, não é fácil. Quer dizer, a partir do momento em que se pode, é preciso perceber-se os critérios em que se pode e os critérios em que não se pode, e principalmente, como diz e bem, os critérios em que se deve. O que eu lhe pergunto muito, acho que é quase do mundo da naturalidade nós percebermos que estas coisas, sendo um fenómeno complexo, a resposta tem também que ser complexa. Não tem que ser complicada, tem que ser complexa e tem que ser múltipla e tem que envolver, como é evidente, todos aqueles que podem fazer alguma coisa. A partir do momento em que se percebem que o próprio diploma legal percebe da importância da existência de médicos, ou seja, da atuação clínica neste aspecto, da atuação psicológica, da atuação da assistência social e muitas outras, para além dos professores e do pessoal não docente, o que se pergunta é: acha que estas equipas multidisciplinares, da forma como estão reguladas, era assim que devia ser? Primeiro, ou seja, se necessita destes intervenientes todos, todas as escolas têm que ter isto, ou se realmente, uma vez mais, a cada caso, a sua resolução, e que tem a ver com a temática da autonomia das escolas. A pergunta que lhe faço é: este simples facto de existir um vocábulo podem, que realidade é que criou? Isso é que a nós nos interessava saber, ou seja, as escolas podem. O que lhe perguntei, mas podem mesmo? Em que condições é que podem? Mas podem fazer contratação de pessoas? Quais são os limites? Quais são as limitações? E se não o puderam fazer, o que acontece neste momento? Mas quantas, há dados que nos podem dizer quantas escolas é que têm equipas multidisciplinares? Primeira pergunta. Segunda, há dados que nos permitam dizer quantas escolas disfarçam que têm equipas multidisciplinares? Ou seja, criam um tempo letivo para que meia dúzia de pessoas se juntem e criam... E há escolas que mesmo assim nem sequer disfarçam e não têm mesmo equipas multidisciplinares. Portanto, há três situações possíveis, que são aquelas que eu enunciei. Há dados que nos permitam perceber isso, até para perceber se realmente este mecanismo de combate à indisciplina e à violência, se as escolas as estão a utilizar ou não estão, se é por culpa delas, se é por culpa da tutela. E já que estamos a falar de tutela, é importante também percebermos a relação que as escolas estabelecem sobre esta temática com a própria tutela. Antigamente existia o gabinete de segurança, que ia respondendo mal ou bem, a maior parte das vezes mais mal do que bem, e eu contactei muito de perto com essas situações durante uma parte muito grande da minha vida, portanto sei bem daquilo que estou a falar. O que se pergunta é, percebe-se que do lado da tutela, daqueles que vos tutelam, esta é a preocupação? E que resposta, além de criar o tal normativo do estatuto do aluno, que resposta é que tem sido dada a estas situações? Vocês têm conseguido fazer com que percebam que realmente é fundamental que as escolas tenham condições para criar mecanismos de combate à indisciplina e à violência escolar? Depois, uma outra situação. Aquela questão da organização de grupos de turmas parece também uma coisa muito evidente. E quem acredita a sério na autonomia das escolas é mesmo evidente. Independentemente depois de nós percebermos, já sabemos que há teóricos que dizem que o número de alunos tem influência, outros que dizem que não tem, independentemente disto, é preciso que se atribua às escolas a capacidade de elas próprias serem capazes de definir as suas próprias importâncias e a importância das medidas que colocam. O que eu diria era que, mas para isto é preciso acreditar na autonomia das escolas. Esse é um pressuposto. E não me parece que neste momento estejam a ser dados passos, aliás, com algumas das coisas que têm acontecido nos últimos tempos, de que realmente o reforço, o sentido seja no reforço da autonomia das escolas, mas é noutros sentidos, que não sei se serão bons, se serão maus, nós cá estaremos para os debater, mas que o sentido não tem sido realmente o da criação da autonomia das próprias escolas. Há muitas outras situações que, eu não sei, Sr. Presidente, ultrapassei o tempo.
Estou...
Ah, então, deixe-me só ver se tenho aqui mais alguma coisa. Ah, a questão de reforçar o problema do pessoal não docente, como é evidente. O próprio Estatuto do Aluno define responsabilidades e de todos os atores, desde a família, a comunidade escolar, desde os professores, pessoal não docente, diretores de escola, portanto, todos eles têm deveres, têm obrigações acerca desta problemática. O que se pergunta é, o pessoal não docente não terá, até porque está em todo o território da escola, do recinto escolar, são se calhar os únicos que conseguem estar, não cada um em todo o território, mas ter um conjunto de pessoas que ocupam o espaço e ocupam o tempo dos alunos, ou seja, que estão em proximidade com os alunos. O que se pergunta é, as escolas têm criado condições, ou têm condições dentro do corpo docente, de não docentes que têm, para transformá-los eles próprios em preventores, ou não sei se a palavra existe, mas se não existe, passa a existir no meu vocabulário, desta situação de indisciplina. Isto tem a ver com o número de alunos por escola, eles são suficientes, são usados, mesmo que sejam suficientes, eles são usados para este fim, as escolas têm esta preocupação. E para isso são formados, porque não basta também usá-los, às vezes até é pior emenda que o soneto, são formados nesse sentido. É possível, eles têm condições para atingir o efeito útil para que são disponibilizados para esta função. Já sei que está aí com o dedo. Muito obrigado.
Muito bem. Senhora Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, também saudar a presença nesta audição e agradecer também a exposição que nos fez. Gostaria de começar por comentar e também acompanhar algumas das preocupações que colocou aqui. Designadamente nesta ligação que faz e que é justa entre o que se vive nas escolas e a atual situação que temos, situação económica e situação social das famílias, que se reflete naturalmente nas escolas. E também falar aqui em relação às propostas que coloca, por exemplo, da valorização da função docente, da valorização dos professores, da valorização da carreira dos professores, do papel dos professores nas escolas, que de facto não tem sido valorizada até fruto de um conjunto de opções políticas que têm sido tomadas e que, nomeadamente até com esta questão, não é, da prova de avaliação, que a posição do PCP também é publicamente conhecida em relação a isso, e que de facto nós também entendemos que a valorização dos professores e de outros intervenientes na escola pública é também fundamental para um combate às situações de indisciplina e às situações até de violência em meio escolar. Dizer neste seguimento que o PCP propôs já a criação, e vai também de encontro ao que colocou aqui, a criação de gabinetes pedagógicos de integração escolar. Gabinetes pedagógicos que são exatamente equipas multidisciplinares, que contavam com psicólogo, com outros profissionais de ciências da educação, com um animador, com um assistente social, com um professor, um representante dos professores da escola, um representante dos funcionários e um representante dos alunos. No sentido até de pensar, refletir e promover medidas ativas e proativas de dinamização de atividades numa vertente sociocultural, mas também de acompanhamento a alunos que tivessem sido sinalizados e que necessitassem exatamente desse acompanhamento. Dizer que também entendemos que muitos problemas que a escola pública se debate neste momento, que a solução passaria também por um reforço de um ponto de vista de funcionários, dos chamados agora assistentes operacionais, mas de um ponto de vista de contratação efetiva desses mesmos trabalhadores. Porque o que nós estamos a assistir em todas as escolas públicas, e acho que não estarei muito longe da verdade se disser que não haverá hoje uma única escola pública neste país que não abra portas sem um contrato de emprego em serviço, inserção, a assegurar aquela que é aquilo que é uma necessidade permanente de uma escola, e de facto a resposta passa também por essas pessoas não andarem rotativamente todos os anos a serem substituídas e a terem elas que se adaptar aos alunos e os alunos adaptarem-se também a pessoas novas todos os anos. Colocou aqui também a questão da organização de turmas e neste aspecto dizer que o que nós defendíamos era de facto uma redução efetiva do número de alunos por turma. E isso implica mais professores, naturalmente nas escolas, mais profissionais da área da educação, mais técnicos, mas que era também uma forma de promover e de melhorar até o processo de ensino-aprendizagem, de promover e de melhorar até a capacidade de um professor acompanhar um processo individualizado de um aluno, porque de facto com 20 ou 25 ou com 30 alunos em sala de aula, dificilmente um professor conseguirá dar a atenção necessária a um determinado aluno que apresenta algumas características ou mais dificuldades numa determinada matéria. E dizer também que valorizamos aqui a sinalização que fez relativamente aos alunos que chegam às escolas com fome, que resulta também da situação social que temos, de um aumento do desemprego e de um aumento da pobreza, que aliás os últimos números do INE refletem bem a realidade económica e social que temos, mas que também não está aqui por acaso. Mais uma vez, e nós gostaríamos de deixar-se vincado, resulta de opções políticas e de opções políticas de quem tem estado no governo nos últimos 38 anos. E dizer também que nesta questão que coloca dos horários e dos alunos que passam 10, às vezes 12 horas numa escola, que também ela não está desligada daquela que é uma situação laboral, de desregulação dos horários de trabalho muito dos pais, e de uma dificuldade que é assumida, e nós tivemos recentemente um conjunto de audições sobre as questões de promoção de natalidade, em que foi sinalizado, de facto, a preocupação de um conjunto de entidades com o facto dos pais não poderem, não terem horário, não haver a possibilidade de fazer a conciliação entre a vida familiar e profissional e a vida também de acompanhamento aos filhos nas escolas. Entendemos que a resposta a este fenómeno tem que ser necessariamente ampla e integrada, que não passa por a resposta da primeira linha, não deve ser uma medida repressiva, mas devem ser sim tomadas medidas de prevenção, de acompanhamento e de intervenção para a inclusão de todos os alunos. Pronto. O que gostaríamos de colocar é se considera de facto que essa seria a abordagem melhor para o fenómeno e se considera que a criação deste gabinete que eu disse que o PCP propôs, seria também ela uma solução, um gabinete por escola ou por agrupamento de escolas, seria também ela uma solução ao fenómeno que temos nas escolas, e também dizer se efetivamente diminuindo o número de alunos por turma, e essa é uma medida política que é possível tomar, haja vontade política para tal, não é? Se efetivamente a diminuição do número de alunos por turma não ajudaria substancialmente também os professores e a própria relação dos alunos em sala de aula. Muito obrigada.
Senhora Adelino Calado, doutora Adelino Calado, tem agora a palavra por 10 minutos para responder às muitas perguntas que felizmente teve da parte dos senhores deputados. Faça favor.
Obrigado pelas perguntas. Foram muitas e difíceis algumas de responder. Eu se calhar ia responder uma a uma, ou tentar pelo menos responder uma a uma. Relativamente a se a escola deve ou não investir em mais medidas de prevenção, assim, eu acho que a escola deve investir em mais medidas de prevenção, em termos abstratos, em termos teóricos, acho que sim. Em termos práticos é impossível. E depois, mais à frente, iria explicar um bocadinho mais da impossibilidade do caso. As equipas devem ou não ser iguais. E agora aqui um pouco, juntando um pouco três questões, a formação do gabinete e a questão das equipas multidisciplinares que são referidas no Estatuto do Aluno. É evidente que há escolas e escolas, e cada escola é um caso. Daí que, e eu não queria fugir à matéria de onde estamos, mas penso que a descentralização nesta área se calhar poderia ser uma boa solução para resolver algumas questões municipais. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sou de um agrupamento de escolas de uma zona, quando eu digo sempre qual é a zona, é uma chatice, porque eu sou da linha do Estoril. Mas a linha do Estoril, já agora tenho que fazer um parênteses. A linha do Estoril, 64% dos alunos da linha do Estoril estão no ensino privado. Portanto, quando falamos na linha do Estoril, só 46% da população é que está no ensino público. Se fizermos comparação com outros concelhos do interior, se calhar temos mais dificuldades na linha do Estoril nas escolas públicas do que têm as do interior. Mas isso foi apenas um parênteses. De qualquer maneira, parece-me, e no nosso concelho, temos trabalhado, como não há possibilidade de contratação. Não posso contratar psicólogos, não posso contratar técnicos, não posso contratar um professor para estas equipas. Portanto, a única coisa que podia fazer era utilizar o crédito da escola. Aquilo que tem acontecido é, com os meios que a escola tem e com parcerias que têm vindo a ser feitas, é possível ir resolvendo as situações. E as situações têm vindo a ser todas resolvidas em praticamente todos os municípios e todos os concelhos, com muito esforço de coordenação, que é feito normalmente pelas direções dos agrupamentos, em conjunto com quem? Com os centros de saúde, com IPSS que funcionam na zona, enfim, têm vindo a ser pontualmente resolvidos os casos, e todos eles são feitos, mas sem um caráter de proximidade que às vezes era necessário, ou seria necessário. Claro que se estas equipas multidisciplinares fossem, ou o gabinete, como propôs há pouco, se houvesse um gabinete que dentro da escola funcionasse, eles já existem em todas as escolas. Normalmente, na minha escola, por exemplo, chama-se gabinete de acompanhamento disciplinar. Ele já existe. Agora, de facto, quem lá está são professores que têm ou que têm uma hora a mais ou uma hora a menos, ou seja, não são professores especialistas nestas áreas e, em muitos casos, carecia de uma especialização mais profunda nestas áreas, não só na área da saúde, mas também na área da assistência social, se assim se pode dizer. Portanto, daquelas áreas em que os professores não são mesmo especialistas. O número de alunos por turma. Eu lamento dizer, mas eu acho que o número de alunos da turma não é muito relevante nem disciplina. E do meu ponto de vista pessoal, também não é relevante no aproveitamento. E aqui vou ter que individualizar para dar uma noção mais clara da minha opinião. Eu sou o diretor do Agrupamento de Escolas de Carcavelos. O Agrupamento de Escolas de Carcavelos, em 2003, tinha 400 alunos e agora tem 2.500. Em 403 alunos, eu tinha uma taxa de retenção à volta dos 40%, 50%. Agora tenho uma taxa de retenção de 3. As turmas deixaram de ter 20 alunos e passaram a ter todas 30. Portanto, o número não é muito relevante. É importante. E é importante nestes casos de indisciplina. Porque é que nós propusemos há pouco e estávamos a propor a situação das turmas 10? Não é relevante o número de alunos por turma, exceto se nós tivermos que ser mais específicos a tratar determinados casos, quer eles sejam de aproveitamento, quer eles sejam de indisciplina. Eu tenho, na minha escola, uma turma de alunos super indisciplinados. Não sei se posso dizer isto, mas dois com pulseira eletrónica, muito complicados, estão numa turma de 12 alunos. Porquê? Porque é necessário um acompanhamento mais perto desses alunos. Não quer dizer que o aproveitamento deles não venha a ser muito bom, mas do ponto de vista da disciplina, eles precisam de um acompanhamento diferente. E é tão grave quando há problemas de indisciplina como é grave o problema do aproveitamento. E nesses casos deveria haver a capacidade, e daí que eu tenho falado, e nós na associação achamos que deve ser dada a capacidade aos diretores das escolas e às direções, como já existem para a formação de vocês ouviram falar, Turma Mais, o projeto Fénix, ou seja, não seria necessário, não deve ser necessário do nosso ponto de vista aderir a estes projetos para poder fazer turmas mais pequenas para resolver problemas. Deveria ser dada a capacidade às direções para em cada momento poderem criar este tipo de turmas mesmo com escolas pequenas, a não ser que haja só uma turma, mas aí terá que ser um tipo de projeto Fénix, em que o aluno sai e depois entra, portanto, mas isso está consignado. Agora, na generalidade das escolas em que há mais do que duas turmas, há casos em que há duas turmas, há 40 alunos. Uma tem que ter 26, no mínimo, e a outra tem os outros 14. Porque se fizer, com 40 alunos, se fizer duas de 20, já estão, já, não é possível. Portanto, não é autorizado. E esta maleabilidade é que eu acho que poderia ser tida em conta. Não deve a escola investir em mais medidas de prevenção? E aqui juntava a formação contínua, não é? Portanto, tem havido em todos os centros de formação várias ações de formação no sentido de trabalhar em disciplina, como é que se lida com alunos na sala de aula, como é que se lidam com problemas, gestão de conflitos, etc, etc. A grande maioria, mais de 80%, são ações de formação contínua pagas. Portanto, que são creditadas, mas têm que ser pagas pelos professores. E, portanto, é preciso haver aqui assim uma motivação extra ao professor para se inscrever na ação de formação e retirar aquilo que deve ser retirado. No que diz respeito ao pessoal não docente, essas ações vão sendo feitas. Vão sendo feitas escola a escola, agrupamentos de escolas que se vão juntando através dos centros de formação e não tantas quantas se calhar seriam desejar, mas essa formação vai sendo feita. Outras medidas que vão sendo feitas no sentido da prevenção têm sido muito pontuais. Não há uma linha de orientação comum aos agrupamentos todos. Há medidas que vão sendo assumidas em várias escolas. Eu tenho algumas e conheço outras por várias escolas que vou passando, mas passam por trazer os pais mais à escola, dar mais autonomia aos alunos. Eu não queria falar só na minha, mas para explicar mais concretamente, se houver alguma pergunta, depois que eu responder melhor. Os alunos da minha escola não têm, não há campainhas, portanto, eles têm que ser responsáveis por entrar. São eles responsáveis pelo livro de ponto, são eles que são responsáveis por qualquer problema. Quando chegam atrasados, têm que telefonar aos pais, os pais têm que responder e têm que explicar porque é que ele chegou atrasado naquele dia. Ou seja, esta responsabilização, corresponsabilização da escola com a família, tem vindo a ser cada vez mais e em cada vez mais agrupamentos uma medida que se tem refletido numa diminuição dos problemas disciplinares. Claro que eles vão continuar a existir, mas há uma diminuição no global dos problemas disciplinares com esta medida. Uma última questão, a relação com a tutela. Isso tem preocupação? Não sei. Não sei se tem preocupação, mas a relação é zero. Zero. E diria que em todo o país, não é só aqui. Acabado o gabinete de segurança, para o qual nós tínhamos que fazer algumas... De vez em quando tínhamos... Sempre que acontecia uma coisa qualquer, fazíamos um reporte do que é que aconteceu... Existia e ainda existem algumas escolas, eu ainda tenho um segurança que era do Ministério, reformados da PSP, que eram colocados em escolas mais complicadas, faziam muita prevenção, mas fica por aí, não existe mais nada, não se fala nunca nesta questão da segurança. O reforço do pessoal não docente, e aqui ligando um pouco as duas coisas, eu acho que pelo menos eu estive numa reunião há pouco tempo, onde me disseram que está para publicação a alteração do despacho dos rácios de funcionários. Mas se fosse só para aumentar os que faltam, não vale a pena, foi exatamente aquilo que eu disse. Só não é, não sendo é muito bom, eu acho que a minha escola é muito bom exemplo em algumas coisas, noutras se calhar não é um bom exemplo, mas a minha escola sede, e eu tenho várias do agrupamento, mas a escola sede tem 1.900 alunos, eu tenho 9 funcionários. Deveria ter 34. E depois tenho meia dúzia que deveriam ser 11, mas só estão meia dúzia mesmo, 6, e FPs que vão rodando. Entram, saem. Aquilo que nós temos pedido, em todas as reuniões que temos tido, é que, já que existem contratos de inserção, se eles se mantêm lá um ano, se eles se mantiverem lá um ano, aquilo que nós propusemos já à tutela aqui, era que eles fossem integrados, caso faltassem. Portanto, já foi feita a formação, eles já têm a formação toda ao final, no final de um ano, porque é que eles não ficam, porque é que eles vão de ir para outro lado? Se eles quiserem, se a formação foi feita, vamos aproveitá-los, não vamos desperdiçar o tempo que está. Mas, de facto, neste momento, na generalidade das escolas, há algumas que têm pessoas a mais, ainda há, pelo país todo, mas na generalidade das escolas, o rácio não está cumprido. Não está cumprido. E, portanto, é muito difícil colocar... Como disse, a vigilância que é feita nos pátios e que é, no fundo, aquela prevenção primária que poderia ser feita pelo pessoal não docente, é impossível de realizar. Penso. Só. Deixei para o último, para a última, a primeira questão, que era como pode responder a escola aos pedidos dos encarregados de educação. Como pode, eu digo como é que a escola responde. E eu acho que a escola, no seu todo, todas elas ultrapassam muito aquilo que são as suas tarefas e as suas funções. Dois ou três casos, que não são meus sequer, mas que tive também conhecimento deles. Um miúdo que é diabético e que precisava de um acompanhamento mais perto, precisava de ir a consultas, e os pais não conseguiam. O diretor e as adjuntas é que chamavam, viam o aluno todos os dias, faziam-lhe os exames, levavam o miúdo ao médico, traziam, porque ele não tinha capacidade, o pai não tinha capacidade financeira, porque estavam os dois desempregados e há muito tempo sem emprego, portanto não tinha capacidade. E este tipo de questões... é mais que recorrente. E quer sejam professores, quer sejam funcionários, têm vindo, ao longo destes últimos anos, principalmente, a ser mais... Eu costumo dizer que quer as pessoas, quer os funcionários, são mais pais da maioria do que a maioria dos pais. Deixou-se... Está a cair muito em cima da escola a responsabilização. Eu acho que nem é a responsabilização, é... Os pais não resolvem e depois a escola acaba por ter resolver. E tem resolvido a maioria dos casos. Claro que com muitas dificuldades, claro com muitas, impossibilidades, mas vai resolvendo, não consegue resolver mais porque também não há mais meios para poder encaminhar. Aquelas equipas um pouco mais especializadas, quer na escola, quer centralmente, se for necessário, central, autarquicamente, por exemplo, poderiam vir a responder a este tipo de soluções.
Peço desculpa, mas quando lhe coloquei a questão era sobre o assunto que referiu na dificuldade que às vezes os pais... Portanto, na escola há uma intervenção coordenada com os problemas da indisciplina, tentando resolver esses conflitos com o aluno. O que me referiu, que na sua intervenção referiu, foi que por vezes os pais se sentem impotentes para lidarem com os seus filhos na questão da disciplina e pedem ajuda à escola. Era nesse campo que eu lhe estava a perguntar, na questão da gestão dos conflitos, de forma, se as escolas têm psicólogos e se podem dar ou não ajuda a esses pais a encontrarem um fio condutor para conseguirem dialogar com os seus educandos. Obrigada.
Muito bem. É que se abrirmos uma segunda ronda a todos os senhores deputados, depois vamos ter que abrir uma de dispo... Não, mas temos plenário daqui a 10 minutos, por isso é que se o Partido Comunista Português também não se opuser, enfim, com o direito aos mesmos 30 segundos, tudo bem, pode ser.
Muito rápido. Sim, é um bocadinho. Primeiro, agradecer as respostas que deu. Naturalmente que há aqui divergência de opinião, designadamente no que se refere ao número de alunos por turma, mas não, nem é isso que está em causa. E agradecer novamente o que colocou relativamente a esta resposta até de necessidades sociais que a escola vai fazendo, não é? Colmatando aqui falhas que existem e que são falhas estruturais. E dizer também é que... Mas é preciso discutir, de facto, a intervenção nas escolas, mas também é preciso discutir as mudanças estruturais que é preciso fazer de um ponto de vista da realidade económica e social que temos e que são elas também opções políticas. Pronto, e gostaria também de deixar aqui sinalizar isto, naturalmente agradecendo as respostas que nos deu, designadamente esta questão dos 9 funcionários nas escolas, quando deveriam ter 34, e depois também levantar a questão se calhar se o rácio é acertado ou não às necessidades das escolas, que na nossa opinião é um rácio muito injusto.
Em fase de inovação, eu não sei se quer em um minuto, dois minutos, replicar alguma coisa, mesmo para terminar e para fecharmos a audição.
Sim, percebi agora a pergunta. Em relação à tutela, nós já manifestámos e continuamos a manifestar junto a DGESTE as nossas preocupações e aí vai continuar a ser uma das preocupações. Relativamente ao rácio, o rácio não estava adaptado e o novo nós não conhecemos. Sabemos que está para publicação, dizem que baixou, a única informação é que baixou. Mas não sabemos nada, não sabemos nada. Portanto, neste momento estamos completamente fora do sentido.
Muito bem. Doutora Adelino Calado, uma vez mais, em nome do Grupo de Trabalho, obrigado pela sua disponibilidade, contributo e por nos ajudar a fazer aquilo que é a nossa missão, aquilo que é o nosso dever, que é garantir que daqui saem recomendações concretas. E, portanto, obrigado pela objetividade com que aqui deixou também algumas sugestões.